Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Com relação aos cuidados que os pais devem ter com a rotina de crianças autistas, né? Porque nesse período de Covid-19, pandemia, muitas famílias têm aproveitado esse período, principalmente agora no verão, para fazer passeios, né? Passeios curtos, indo à praia, não é? Um exemplo. E mesmo com toda essa segurança que o momento requer, não é? Os cuidados, enfim. Mas em se tratando de crianças autistas, precisa ter um cuidado especial, né? Porque a criança autista, quando ela sai desse processo de rotina, pode apresentar mudanças no comportamento, né? E o que poderia ser um passeio tranquilo, bom, pode ocasionar justamente uma dor de cabeça. Nós estamos com o psicopedagogo, Dr. Vitor Eustáquio, sócio fundador da Clínica Somar, para esclarecer sobre esses assuntos, né? E justamente essa quebra de rotina, não é? Mesmo com a boa intenção de um lazer, de fugir, não é? Do momento de estar dentro de um apartamento, dentro de uma casa, tem que ter uma atenção redobrada por pais responsáveis com relação à criança autista, não é, doutor?
Perfeito, Jota Batista. Quando falamos em autismo, entendemos que é um distúrbio do neurodesenvolvimento, né? E a consequência disso, a criança tem uma série de específicas, né? Uma delas é gostar de rotina, né? Por que gostar de rotina? Porque a rotina nada mais é que uma previsibilidade, tá? E qual a consequência da previsibilidade? Ela leva a pessoa. Então, quando você quebra a rotina de uma pessoa com autismo, nem sempre ela tem um controle comportamental. Então, tem uma série de problemas que podemos chamar de problemas de comportamento, tá? E isso afeta totalmente na sua estrutura social, tá? Então, você leva o seu filho num ambiente no qual ele não estava preparado, isso causa um transtorno para ele, né? Muitas vezes a criança com autismo ela tem dificuldades sensoriais, né? Sejam elas auditivas, né? Sejam elas visuais, e a consequência dessa hipersensibilidade, elas às vezes batem a mão na cabeça, elas colocam a mãozinha ali no ouvido, né? E isso também é um transtorno social para os pais, né? Você imagina os pais levando o seu filho sem preparo, e aí nesse uma série de problemas de comportamento, né? Então eles ficam ali ansiosos por conta do sofrimento que isso tudo causa com a criança e também das pessoas que estão olhando aquilo, né? Então, olha só a importância de uma preparação antes de qualquer ação, claro, quando estamos falando de autismo.
Agora, doutor Eustáquio, até eu passei aqui um exemplo de uma praia. Essa praia não será a primeira vez que essa criança irá. Mesmo levando para um local onde ela já foi, mas pelo fato de quebrar uma rotina dos últimos meses dentro de um apartamento, pode ocasionar isso? Pode?
Pode sim, né? Então toda saída ela tem que ser preparada, né? Então vamos lá, vamos pensar em dois exemplos. E um exemplo onde a criança vai aí na praia, onde ela já conhece essa praia. Mas qualquer variação no caminho, né? Seja o próprio caminho mesmo, a rua pode estar recapeando ali, a família mudou o trajeto, isso também causa um transtorno para a criança. E a regulação desse transtorno, às vezes, demora. Então, o que que sugerimos para essa família? Então, sempre quando tiver uma nova ação, mesmo aquela no qual a criança ou o jovem já conheça, por exemplo, em uma praia, antecipe isso para a criança, seja verbalmente: olha, meu amor, vamos para aquela praia que você conhece, tomar aquele sorvete. Então, você está estimulando auditivamente essa criança. E também, muito importante, se possível, mostrar fotos desse ambiente que ele já conhece,
Entendi.
né? Porque aí você explora o que chamamos de memória reflexiva. Então, isso já será muito mais bem aceito para essa criança, porque você está explorando ali, como coloquei, essa memória, essa memória reflexiva, lembrar do que já passou. Agora, se for um ambiente no qual a criança não conhece, então você tem que criar outros aspectos para trabalhar com essa rotina. Por exemplo, filmes se for em um parque no qual ela não conhece, se for numa praça, filmes, vídeos, desenhos, isso tudo vai agregar positivamente falando para a criança aceitar essa nova demanda, essa nova ação.
Entendi. Então, existe essa preparação. Com relação a horários também, não é? É ideal seguir esse mesmo caminho, no mesmo horário? Pegando ainda o exemplo da praia, opa, de manhã, então é importante a gente manter esses horários para que ela não possa ter essa rotina, não é? Ou conhecimento de onde foi em outra ocasião quebrado?
Perfeito. Essa é uma colocação bem importante, tá? Vamos pensar no seguinte, tudo que é motivador para a criança, ela acaba, de alguma maneira, aceitando um pouquinho mais, tá? Então, quando vamos ensinar alguma coisa para a criança, é importante fixar, sobretudo, estamos falando para as pessoas com autismo, tá? Então, fixarmos nesse momento horas específicas, né, momentos específicos, porque fica mais fácil a adequação, essa regulação por parte da criança. Então, nunca na primeira ou na segunda ou na terceira ida a um espaço quebre aquele fluxo, seja ele de horário, como você bem colocou, ou a rotinazinha ali de caminho, porque ela precisa aprender. Então, se eu sigo, eu mantenho uma rotina de horário de caminho com ela 3-4 vezes, pronto. Ela já entendeu que sempre quando eu vou para a praia, eu vou por esse caminho. E aí, aí sim é um momento oportuno para quebrar a rotina. Então, eu só quebro uma rotina quando já existe uma rotina estável com essa criança. Uhum. Então, lembrando que eu vou precisar, obviamente, de uma ajuda profissional. O profissional, aquele terapeuta que acompanha a criança, ou joga aquela clínica, né? Ele tem que ajudar a família nessa quebra de rotina.
Uhum. Tá? O doutor Eustáquio, e para reverter essa situação, né, como o senhor disse, de um momento aí de raiva, angústia que essa criança vivencie, no momento como deve ser a abordagem, né? Eu fui, saí, levei, ela chegou, como o senhor disse, a chorar, a gesticular, não é? Como eu devo abordar nesse momento, né, para reverter essa situação?
Perfeito, veja só, isso acontece com uma certa frequência, como já foi colocado, quando existe alguma quebra de rotina ou quando a criança não entende mais ou menos o que está sendo feito.
Entendi.
Pronto, aconteceu um problema de comportamento ali, ou ela está com muitas estereotipias com as mãos, aquele balançar excessivo, uhum. Ou ela está pulando muito, ou ela está se jogando bastante no chão, nesse momento, o importante é tentar acalmá-la. Porque, veja, em alto estresse, a criança não vai conseguir prestar atenção. Porque você tem uma desorganização comportamental muito ativa, ela não presta atenção, ela não escuta, né? Então, é acalmá-la, tá? Então, é abraçar a criança nesse momento, deixar ela diminuir um pouquinho o choro, para depois você começar a associar coisas importantes para aquele ambiente, tá? Por exemplo, se ela se autoagride, então segurar a mãozinha dela e associar coisas interessantes, seja um brinquedo, né? Porque a família, em geral, já sabe disso. Então, ela já tem ali a tiracolo na sua bolsinha, um brinquedo, algo no qual agrade bastante a criança, tá? Uhum. E aí, a preparação disso tem que ser tempo curto. Então, por exemplo, eu vou para uma praça, eu vou para uma praia, a criança é extremamente desregulada. Eu não posso, olha só que interessante, Jota Batista, eu não posso, chegando lá e sair desse ambiente porque a criança apresentou extremo problema de comportamento. Uhum. Porque isso também pode ser associado com parte da criança. E sabe o que acontece? Ela vai utilizar esse comportamento quando ela não quiser fazer alguma coisa. Então, ela precisa ficar um pouquinho ali naquele ambiente.
Entendi.
Baixar um pouquinho aquela adrenalina, para depois a família retirá-la daquele local.
E jamais dizer assim...
Estava preparado para ficar 2 horas na praia, nesse momento, vamos ter que ficar ali 1 hora só.
Entendi.
Tá? Então, é todo um conjunto de táticas e de técnicas, né? Uhum. Para que a criança, ao mesmo tempo, também não associe problemas de comportamento.
Jamais ter essa atitude de dizer assim, ah, então você está chorando, está assim, vamos embora para casa, vamos voltar. Opa,
exatamente. Não. Isso é muito comum. E é muito comum com as famílias. Por isso que é importante a família, ela ter uma preparação, antes, conversar com os profissionais, né, com algum terapeuta, para que quando isso acontecer, ela vai estar já preparada. Porque, de foi colocado. Facilmente a criança com autismo, ela vai associar condutas, associar comportamentos, né? E muitas vezes é comum a criança com autismo ter dificuldade nessa oralidade, né? Conversar sobre. Então ela fala mais com o corpo, e falar com o corpo é interpretativo.
Claro.
Né?
O doutor Vitor Eustáquio, outro detalhe também, essa quebra de rotina, a gente está colocando aqui um exemplo de um passeio, mas pode ser até mesmo no seu dia a dia, não é? De brincar em casa, das suas atividades. Isso depende muito do espectro autista que ela tenha ou é um comportamento geral, independente do espectro, hein?
Perfeito. Veja, quando falando de autismo, temos ali uma condição ampla de sintomatologia,
isso,
de sintomas. Vamos falar de características. Então, temos pessoas com autismo mais grave, pessoas com autismo moderado, pessoas com autismo mais leve, né? Então, o espectro, ele é bem amplo. Então, quando se fala em autismo, vamos pensar na intensidade de características. Se eu tenho mais intensidade nas características, eu tenho uma pessoa com autismo mais grave. Se eu tenho menos intensidade de características, né, eu tenho uma criança com autismo, uma pessoa com autismo mais leve. E essa intensidade, essa característica vai ditar a regulação que estamos colocando aqui. Então, ela vai ter mais ou menos dificuldade nessas quebras de rotina, sobretudo em casa, como foi a pergunta. Então, ela vai aceitar mais ou aceitar menos, depende muito do nível da criança, que, no entanto, é uma característica, sim, das pessoas com autismo.
Entendi. Uma coisa é o pai, a mãe, teoricamente, vou até repetir, teria uma habilidade maior para lidar, não é, com esse filho autista. Quando uma pessoa, não é, uma babá, uma cuidadora, teria que ter ainda uma percepção mais ampla, não é, nesse contexto, não é? É um pouco mesmo por aí, isso também depende, varia muito, às vezes os próprios pais não sabem lidar com isso, doutor Eustáquio.
Perfeito, vamos lá. Agora já está, lista do desenvolvimento da criança e a família, até mais do que os profissionais, viu? São os pais. Por quê? Onde a criança, quem passa mais tempo com a criança, onde a criança tem mais contato. Aí eu estou falando dos pais, papai, mamãe, avó, babá, titi, irmão. Então, esse é o grupo mais importante quando falamos de um bom desenvolvimento, né? Então, por exemplo, quando a família recebe o diagnóstico de autismo, depois daquela, que é uma confusão, viu? Depois daquela confusão toda, ai meu Deus, o que vai acontecer com meu filho, a família, ela inicia uma intervenção, né, um trabalho de desenvolvimento comportamental e social, acadêmico com a criança, se torna de obrigação o profissional treinar essa família. E quando eu falo treinamento, não é a mamãe somente, é mamãe, é papai, é babá, todas as pessoas que envolvem ali, tá, o atendimento. A gente fala que a gente nunca atende uma criança, né? Nunca atendemos uma criança, um jovem, um adulto com autismo. A gente atende todas as pessoas vinculadas a ela.
Família.
Porque,
né,
se tiver um trabalho unilateral, por exemplo, somente terapêutico, não vai dar certo, porque não vamos conseguir generalizar aquilo que a pessoa com autismo aprende com aquele profissional em casa, em um seu ambiente social. Então, família, ela é mais importante em prevenção com autismo.
Outro detalhe também é porque a realidade às vezes é muito dura. Tem casos de mãe deixar de trabalhar para cuidar única e exclusivamente do filho, justamente por toda essa dificuldade, né? Olha, como é que eu vou trabalhar e colocar alguém, não é, de fora para tomar conta do filho? Então prefiro abdicar do trabalho e dar conta ao meu filho. Existe muito isso, né, doutor Eustáquio?
Olha, isso é um tema extremamente importante. Eu posso até brincar aqui e intitular essa pergunta que você me fez, Jota Batista, como vamos cuidar de quem cuida, né? Cuidar dos pais. É extremamente relevante. Em geral, falamos muito na intervenção com as pessoas com autismo, né? Criança, jovem, adulto, mas pouco se fala no cuidado dos pais. Né? Como que estamos cuidando desses pais, né? Então, eu vou até dar um exemplo. O que aconteceu com a gente, né? Então, por exemplo, trabalhamos com autismo há muito tempo, né? E lá no início da nossa intervenção, conversando com a família, a família chegou assim para mim e falou: olha, Vitor, é muito legal a intervenção, enfim, é bacana, obrigado por tudo, mas eu vou te falar uma coisa. Aquele sofá branco da recepção, olha, é de uma importância para mim, se você não entende. O sofá branco da recepção era o sofá branco que eu tinha na recepção da clínica. Então, veja só, ela sentava ali, né, com outras mães, e ali eles faziam ali uma terapia entre eles. Olha a importância de cuidar de quem cuida. Né? Então, realmente, quando isso não acontece, falamos muito no sentido figurado, viu, que as famílias, elas se tornam famílias autistas, quando elas não têm um bom acompanhamento profissional. Né? Elas se tornam famílias autistas porque elas não saem mais de casa, porque elas têm vergonha, muitas vezes, do comportamento da criança, ou até mesmo, que é muito comum, não sabe lidar com aquele comportamento. Então, deixa a criança em casa, enche a criança de brinquedo ali no ambiente. Então, isso, a longo prazo, se torna ali um transtorno, porque, de fato, a criança, ela precisa, o jovem, né? Ela precisa de uma ação social. E, por incrível que pareça, cada vez mais estamos escutando síndromes específicas que acontecem com os pais. Por exemplo, tem aquela síndrome da Murnau, né? Aquela síndrome do Murnau, que é exatamente a síndrome do esgotamento físico e mental. É muito comum isso acontecer com os pais, né? Então isso causa depressão e aquele sentimento de incapacidade, né? Então, realmente, cuidar de quem cuida, no caso, cuidar dos pais, é muito importante. E aí, o que acontece? Isso causa um transtorno social dentro da família impressionante. Então, você tem ali papai e mamãe que trabalham muito, porque as dívidas, né? Toda a terapia aqui não é barata, a terapia realmente ela é custosa. E aí, o que acontece? Alguém tem que parar de trabalhar na família para tomar conta da criança. Sabe quem para? Quem para, em geral, não é uma regra, mas em geral é a mãe que para, né? Então, quando a mãe, né? Quando se refere à sua cria, né? A mãe voa comparativamente ao homem. Né? A mãe é outro nível. Então, a mãe para de trabalhar e fica correndo atrás das terapias para o seu filho. Então, você imagina uma família que, ou um casal, onde um para de trabalhar, você deixa de receber, você deixa de ganhar aquele salário e aumenta a despesa com as terapias. Olha só a confusão que essa família, ela é para administrar essa conduta toda. E aí, existem alguns fenômenos por conta disso. É impressionante o índice de divórcios que acontecem entre casais quando se descobre que o filho tem autismo.
Meu Deus.
Tá? Por conta é uma consequência, é um fenômeno. Uma coisa vai levando a outra, né?
É importante o senhor exemplificar isso, não é? Justamente nesse aspecto. E principalmente, até aproveitando aí como o senhor brincou, né, o sofá branco, é porque é o ponto de encontro, não é? É a recepção de uma mãe que conversa com outra que também tem um filho com as mesmas dificuldades que ela está passando. Então, é uma forma de, nossa, não estou sozinha, não. Tem outras famílias, outros exemplos aí de situações, e até uma pode, com o exemplo, com a conversa, ajudar a outra, não é, doutor Stark?
Exatamente. Existe outro fenômeno por conta disso, viu, doutor Batista?
Perfeito.
As famílias, elas se ajudam muito, né? Então, elas se tornam, num contexto fundamental, para uma evolução terapêutica, não tem como. Né? E muitas vezes, diante essa dificuldade, eu vou te falar que hoje temos profissionais de referência nas aplicabilidades técnicas, que são papais e mamães, que eles foram obrigados a entender um pouquinho mais sobre autismo e começaram a estudar. Então, somos um dos melhores profissionais.
Especialistas, se tornaram especialistas, né? Pela necessidade.
Isso, exatamente. Né? E aquela velha história do sofá branco, olha só a importância, né? Então, todo profissional, ele tem que realmente direcionar a família para uma terapia. Se não tem isso no seu espaço, direciona a família para uma terapia, que é muito importante, né? Então, cuidar dos pais é o pontapé inicial de qualquer ação pedagógica ou comportamental para a pessoa com autismo.
O doutor Vitor Eustáquio, até próximo já de finalizar aqui a nossa entrevista do Canal Saúde de hoje, claro, o senhor aí é sócio fundador, né, da clínica Somar, mas na rede pública também tem algo semelhante, onde uma família que não tenha condição ou até mesmo um plano de saúde pode também ter esse acompanhamento? O que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a isso, hein?
Perfeito. É bem precário, viu, Jota Batista? É bem precário a rede pública hoje em condição geral. E quando falamos em autismo, né, existem condições e metodologias específicas para pessoas com autismo. O que acontece hoje? Hoje existe o SUS, né? Mas o SUS não é um trabalho assertivo como deveria ser. Uhum. Então, realmente, não estamos preparados na nossa rede pública hoje para poder fazer um atendimento básico, eu falo básico com o grupo TEA, com o grupo das pessoas com autismo. Não tem, né? Isso, infelizmente, as mães, elas sofrem muito.
Infelizmente, né?
Infelizmente.
Muito bem, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar para encerrar aqui o nosso canal Saúde de hoje? Fique à vontade, aproveitando onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone. Fique à vontade, doutor Vitor Eustáquio.
Perfeito. Então, o que eu gostaria de falar nesse finalzinho é papai e mamãe, fortaleçam, tá? Então, saiam à noite, papai fale que a mãe tá linda, que ela tá maravilhosa, dê um cheiro no cangote da mãe, no pescoço da mãe, dê um presente da mãe, papai é a mesma coisa, mamãe é a mesma coisa, né? Então, fortifique esse laço de carinho familiar, porque isso é necessário para os nossos meninos, né? Então, esse acho que é o ponto principal, né? Mamãe e papai feliz, assim, tudo vai muito bem. Então, estamos focando agora um pouquinho no final em família, tá? Então, quando o papai fraquejar, a mamãe vai ajudar. Quando a mamãe fraquejar, o papai ajuda. Então, isso é uma parceria realmente, tá? Temos três unidades hoje da Jota Batista. Uma unidade que fica na Torre, outra unidade que fica no bairro de Boa Viagem e outra lá em Olinda, tá? Autismo Somar, todo mundo pode encontrar as informações no nosso Instagram, Autismo Somar, né, bem conhecido. Eu sempre oportunizo também outros espaços, tá? Não só não existe somente a Somar, existem outras clínicas bacanas no nosso estado também, tá, Jota? Isso é muito importante, tem muita família que precisa de ajuda, né? Mas vocês podem entrar em contato lá pelo telefone, que é o 344. Também tem um telefone que é o 3039-5656, que nós da família Somar puder ajudar, orientação, conhecer o espaço, pode ficar à vontade, tá certo? Então olha lá nas redes sociais, Autismo Somar, tem muitas informações importantes, inclusive para as famílias que estão descobrindo agora que tem filhos com autismo, né? Com dicas de terapias, dicas de treino em casa, enfim.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.